Nessa quinta-feira, a gente tem assinatura de mais uma ordem de serviço para a construção de unidades habitacionais dentro do PAC do governo federal. Dessa vez, serão 165 unidades com 40,8 metros quadrados e mais 15 unidades personalizadas. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o secretário de Habitação de Interesse Social, Gilberto Delgado. Secretário, seja muito bem-vindo ao CBN Maringá desta tarde. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, ouvintes. É uma imensa satisfação que estamos aí dispostos a responder as perguntas que o pessoal quer, as dúvidas que o pessoal precisa de tirar.
Essa assinatura, ela já estava prevista dentro daquele projeto de construção de moradias populares? É só mais uma etapa?
Essa é o início da quarta etapa do Programa de Aceleração do Crescimento da Fase Habitacional,
certo,
ali do Conjunto Santa Felicidade. Então, na verdade, são 184 casas que vão ser construídas em diversos bairros da cidade e é onde vai ser alocado, além das famílias do próprio bairro, as famílias que na época elas estavam em situação de vulnerabilidade social.
São 180 casas, 184 casas, e isso daqui é específico para o pessoal que mora ainda no Santa Felicidade, né?
Veja bem, Ronaldo, do pessoal que mora no Santa Felicidade e algumas famílias que na época em que foi elaborado o programa do financiamento, tá, estavam em vulnerabilidade social. Isso foi detectado pela Secretaria de Ação Social,
certo,
e elas também fazem parte desse programa.
Então, a gente não tem casas aqui só para o pessoal do Santa Felicidade, é um pouquinho para cada grupo.
Não. Isso, é um pouquinho para cada grupo. É mais específico para o pessoal do Santa Felicidade, mas existem várias famílias da cidade também, aquelas que moravam em fundo de vale, moravam,
certo,
em barraco, todas que foram detectadas na época pela Secretaria de Ação Social.
Ok. Secretário, e como está o projeto hoje de retirada desse pessoal do Santa Felicidade? Nós já temos quantas famílias que saíram de lá?
Olha, temos já aproximadamente 50 famílias que se mudaram. E o processo ele é lento, porque é uma sequência, né? Você tem que construir a casa dele, fazer a mudança dele, para depois você proceder à demolição. Aí, quando tiver tudo isso concluído, aí é que nós vamos poder alargar as ruas e, finalmente, fazer a reurbanização do bairro. Mas hoje o projeto todo nosso, ele já está com 53% concluído. E agora estamos dando entrada na última fase dele. Além dessa licitação, tem uma série de licitações previstas aí em andamento. Já tem obras em andamento também, a própria Avenida Carmen Miranda, ela já está sendo duplicada lá, já começou o processo de limpeza. A semana que vem o pessoal já entra com galeria. Então, está indo. É um processo lento, mas os programas do PAC que existem no Brasil, a maioria eles têm muita dificuldade. E o nosso também tem. Então, dentro desse ritmo, a gente está conseguindo até, assim, em relação aos outros, até o nosso está bom, não está ruim não.
Quando a gente fala desse projeto que está, claro, está funcionando, está dando certo, nós já temos mais de 50% do projeto concluído, mas o senhor mesmo pontua que os projetos do PAC no Brasil inteiro têm esbarrado em uma série de motivos que acabam emperrando um pouco os trabalhos e tendo uma certa morosidade. A gente estaria falando em Maringá de que situações, por exemplo, que fariam com que esse projeto estivesse talvez não no nível tão satisfatório, não no nível que vocês gostariam?
Olha, Ronaldo, são diversos obstáculos que a gente encontra pela frente. Mas um deles, que demorou muito para nós, foi a elaboração dos projetos das casas personalizadas. Aquelas famílias que têm aquela casa, que ele foi ampliando, e que ele não mora mais numa casa de 40 metros, ele mora numa casa de 80 metros, de 60
certo.
Metros, de 70 metros. Então, isso foi elaborado um projeto para cada família. Então, foi um trabalho que a Secretaria de Planejamento fez, através da arquiteta Maria Isabel e do ex-secretário, o Batassara Boeira, e agora está sendo tocado pelo Walter Progiante. Tá? E é um processo demorado, demora. Você tem que conversar com um por um, elaborar o projeto, ele tem que aprovar, você tem que fazer o orçamento, mandar para a Caixa Econômica tem que aprovar. Aí depois que a gente junta um número de casas, aí que a gente dá início ao processo de licitação. Então são essas coisas que vão demorando, que a gente faz, a gente fica até angustiado, e mais ainda os moradores, né, Ronaldo? Eu aproveito assim para falar, para tranquilizar os moradores, tá, que porventura estejam nos ouvindo, que o processo ele está em andamento, não tem nada parado, está tudo dentro do ritmo em que é possível. Tá? Talvez não do jeito que eles gostariam que tivesse, porque todos já gostariam de estar morando numa casa nova, mas, infelizmente, isso é demorado mesmo.
Quanto tempo faz que o projeto começou, secretário?
Inicialmente, ele começou em 2007,
né?
2007, é.
Então a gente está aí com quase 5 anos o projeto, né?
Quase 5 anos.
Secretário, o senhor citava para a gente exatamente essa questão envolvendo as casas personalizadas. É importante a gente falar sobre isso, porque eu lembro que na época, quando se discutia sobre a mudança das pessoas do Santa Felicidade, sempre havia aquela discussão, vai pegar esse pessoal todo do Santa Felicidade, colocar em outro bairro, em outras casas, e tem gente que tem uma casa melhor, tem gente que tem uma casa já melhoradinha. E isso, essa preocupação, inclusive, com as unidades personalizadas, revela que há uma tentativa de atender plenamente essas famílias, respeitando inclusive o espaço físico que elas atualmente utilizam no Santa Felicidade, né?
Exatamente, Ronaldo. E mais do que isso, o espaço físico em terreno que eles estão recebendo hoje é muito maior e muito melhor. São casas ventiladas, não é aquele amontoado de casas que existe hoje lá. Inclusive, não foi beneficiado somente a família que originalmente entrou lá e recebeu aquela casa. Aquela pessoa que estava agregada lá, que estava no barraco, lá no fundo, aquele puxadinho, aquelas acomodações que a pessoa se sente na obrigação de fazer para não ficar na rua, essas pessoas também estão sendo beneficiadas. Então, muito se falou dessas famílias que iriam em outros bairros, e a gente tem exemplos hoje, a gente faz um acompanhamento constante dessas famílias. Nós temos exemplos de bairros onde a gente entrevistou a vizinhança e o pessoal hoje já está tranquilizado. Ele fala, não é nada disso que a gente pensava. Não, o pessoal é gente boa, sim. Porque são famílias, são gente, né, Ronaldo? Que eles estão lutando por uma vida melhor. E nós estamos tentando trabalhar para que isso aconteça.
O senhor cita uma preocupação que havia, que era até porque a população, né, os moradores do Santa Felicidade, parte dessa população, muitas vezes é discriminada, até em função dos problemas sociais do bairro, as questões também envolvendo a criminalidade no local, né?
Exatamente. Inclusive, tem muita gente que mora no bairro Santa Felicidade, mas quando ele vai procurar um emprego, que ele vai preencher uma ficha, tá? Ele não coloca que ele mora no Santa Felicidade, ele coloca que ele mora no Jardim Ipanema, justamente por causa desse preconceito. Foi uma luta muito grande que houve no começo desse programa, que felizmente a administração soube contornar e soube levar para frente, sabe? Mas o preconceito é muito grande realmente. E ali, Ronaldo, eu tenho frequentado o bairro, tenho ido ali, tenho conversado com as pessoas, sabe? A maioria das pessoas ali é tudo gente boa. Agora, uma pessoa ou outra que tem aí um problema com justiça, com tráfico de drogas, ou com violência, isso existe em todo lugar. Talvez mais concentrado ali, porque ali tinha um foco de pobreza maior. Mas existe na cidade inteira, em qualquer classe social que você hoje em dia, tem gente ligada atrás, tem viciado em crack, viciado em cocaína. Então, é uma pena que isso aconteça. Mas isso hoje, infelizmente, está inserido na nossa sociedade.
Secretário, ao todo, quantas famílias deverão ser retiradas do Santa Felicidade e transferidas para outros bairros?
Olha, entre as que serão retiradas e as que serão atendidas, que na época foi feito o levantamento pela SASC, serão 665 casos.
665.
665. E nós vamos reformar ainda as casas que permanecerem lá no local. Nós vamos fazer um muro novo, vamos puxar todo o posteamento, recuar, fazer novas vias, onde vai poder passar caminhão de lixo, vai poder passar ônibus, onde vai ficar mais mais agradável, vamos dizer, certo, assim, para morar, né?
Tudo isso ainda vai ser feito.
É, nós temos ainda muito trabalho pela frente. Não é um trabalho simples, não, Ronaldo.
Correto.
É árduo, mas nós estamos animados, estamos com coragem e estamos trabalhando para ver se a gente consegue terminar esse ano ainda.
Muito bem. Secretário, uma última informação. Essas 184 unidades vão custar quanto?
R$7.356.000.
Correto. Isso daqui é dinheiro do governo federal com contrapartida do município?
Isso. Parque, hoje o projeto global do Centro da Felicidade, ele já está em R$37.000.000. Nós estamos recebendo do governo federal R$22.500.000. Essa diferença o município está bancando.
Muito bem. Essas unidades habitacionais vão para vários bairros da cidade, né, secretário?
Vários bairros. Olha, tem no Jardim Diamante, no Copacabana, no Cacogalo, Alice, Pássaros, Atenas, Paris 4, Jardim Dourado, Jardim Leleal, Jardim Universo, Guaiapó, Monte Rei, Patrícia, Atlanta, Madrid, Santa Rosa e Botânico.
Correto. Essas pessoas vão sendo integradas nos bairros.
Exatamente. Eu fiz questão de falar isso para você, Ronaldo, porque essa integração dessa população nos bairros, você não sabe a diferença que dá para essas pessoas. E para as próprias pessoas que moram no bairro, muitas vezes ela precisa de um serviço especializado, que aquela pessoa lá sabe fazer. Muitas vezes é um mecânico, muitas vezes é uma empregada doméstica, que está longe dele e está sendo inserido nos bairros. Olha, essa experiência realmente foi muito boa.
Tá,
valeu,
certo,
a pena.
Secretário, eu gostaria de agradecer a sua disposição em falar com a gente aqui na CBN. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Uma ótima tarde.
Ótima tarde, Ronaldo. Eu agradeço. E eu só queria fazer mais uma informação.
Okay.
O horário era para as 9 horas da manhã, e ele foi transferido para as 16 horas em virtude da vinda dos ministros aí da comunicação e dos transportes, que também vai ser dada a ordem de serviço da segunda etapa do Contorno Norte. Eles vão estar na região. E nós tivemos que mudar o horário para 14 horas.
Ok, muito obrigado então, secretário. Seja
obrigado,
muito bem-vindo sempre aqui na CBN. Até mais.
Muito obrigado, dispõe da gente.
3 horas e 48 minutos, conversamos com o secretário de Habitação aqui de Maringá, Gilberto Delgado.